Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos permanecer em Brasília ainda com o repórter Nildo Costa, que acompanhou toda a movimentação. Não sei nem se ele dormiu ontem à noite, porque na Câmara Federal ficou muita coisa para a última hora, principalmente as votações importantes. E teve essa avalanche aí, teve essa tempestade na economia que estava aguardando decisões do Congresso Nacional, decisões importantes que Nildo Costa tem pontuado para a gente aqui durante todos os nossos programas, e hoje ele nos atualiza com as informações. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba, e bom dia quem acompanha o Central Manhã. Corrido ontem, né? Corrido. Agora se destaca aqui o seguinte: o empenho do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que apesar de não ter conseguido votar o orçamento, né, Humberto, a LOA, mas fica segurando a pauta do Senado Federal com a sessão aberta até o último momento, até quando a Câmara concluiu a votação do pacote de cortes de gastos e encaminhou para lá, e ontem mesmo ele já botou para frente, já botou a PEC para ser aprovada, né? Foi aprovada em dois turnos ontem no Senado Federal. Essa PEC, para quem ainda não se atentou, ela visa diminuir as despesas obrigatórias do governo, né? Como a diminuição gradativa do grupo que pode receber o abono do PIS/PASEP, o abono salarial, e também as limitações aos supersalários. Também essa PEC, também foram aprovadas mudanças na destinação de recursos do Fundo de Manutenção de Educação Básica, o Fundeb. Esse texto agora será promulgado pelo Congresso Nacional. A PEC, ela foi aprovada em primeiro turno com 53 votos favoráveis e 21 contrários. No segundo turno, no primeiro turno, ela foi aprovada por 55 votos a 18, né? No segundo, quer dizer, no Senado ela é diferente, né? Aqui na Câmara, vamos lembrar que do primeiro para o segundo turno diminuiu a votação do governo. No Senado ela aumentou, né? No primeiro turno foram 53 votos favoráveis para 55 no segundo turno, né? Então, movimentaram lá. E aí o Senado já aprovou também um outro projeto, Humberto, aprovou também ontem o projeto de lei que estabelece os limites para os gastos públicos no caso de déficit primário, que é o PLP 210 de 2024. De acordo com o projeto, em caso de déficit primário, ficará proibida a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos ou benefícios tributários. A proposta também impõe travas para o crescimento e menos despesas com pessoal, além de o governo poderá bloquear ou contingenciar parte das emendas parlamentares do orçamento quando houver resultado negativo na economia. Nós vamos ouvir aí o resumo do que disse o líder do governo no Senado Federal, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia. Ele disse que o resultado foi satisfatório, apesar de ainda ter hoje sessão, marcado para logo mais às 10 horas, painel aberto, quer dizer, o pai continua a presença de quem ontem estava no plenário, né? Portanto, não vai ter novo painel, não precisa o senador vir aqui ao plenário para novamente registrar sua presença, né? Basta votar por Infaleg. Então, daqui a pouco, volta o terceiro projeto. Vamos acompanhar o que disse aí o senador Jax Wagner.
Na minha opinião, o resultado é satisfatório. Na verdade, do primeiro para o segundo turno, nós aumentamos de 53 para 55 votos. E os outros destaques todos nós conseguimos ganhar. Então, repare, esse número é mais ou menos o número que a gente considera da base, 53, 55, 56. Então, na minha opinião, óbvio que tinha gente que teve que sair, estava em voo, não pôde votar, mas eu considero que o resultado é extremamente positivo. Amanhã a gente completa a votação, com a sessão convocada para 10 horas da manhã, mantido o painel, e eu creio que nós entregaremos o pacote de ajuste completo para a sociedade brasileira e para o governo.
Eu digo em relação à economia estimada pelo governo com o pacote, já que houve o Congresso, né, Câmara e Senado, estão aprovando algumas mudanças em relação à proposta original, que devem resultar, embora a equipe econômica ainda não tenha divulgado oficialmente, numa economia um pouco menor do que o governo estimava.
Mas repare, o essencial foi mantido. Eu acho que o sinal que é mais importante de responsabilidade com a economia, com a responsabilidade fiscal, esse foi dado e nós ganhamos. Evidentemente que ninguém consegue trazer uma matéria para o Congresso e achar que ela vai sair exatamente como foi mandada.
Geralmente, né, Humberto, o avião ele voa com o excesso de combustível, exatamente prevendo qualquer imprevisto para ficar dando volta no ar, até que consegue pousar, né? Assim mesmo é um projeto que vem do governo, ele vem de uma forma já prevendo algumas mudanças pelos parlamentares, foi certo aí o senador Jacques Wagner. O projeto que será votado daqui a pouco, até o terceiro desse pacote de corte de gastos do governo federal, é o PL 4.614, de 2024, que limita o aumento do salário mínimo e restringe o acesso ao BPC. Um texto também bastante polêmico, né? O texto foi aprovado já aqui pelos deputados e agora será analisado pelos senadores, sessão logo mais às 10 horas no Senado Federal. A expectativa de hoje, como disse ontem o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele disse que ele queria chegar na reunião ministerial de logo mais, que a ideia é um almoço, né? Um almoço. O presidente da República vai dar um almoço e logo em seguida a reunião ministerial. Você lembra daquela reunião que ele fez, aquela de 9 horas, né? Aquela reunião durante todo o dia, né, com os ministros, dessa vez no Palácio do Planalto. Agora será no Palácio da Alvorada, e aí ele vai reunir todos os ministros, mas a princípio, de acordo com o Palácio nos informou, é de que será um almoço e logo depois uma conversa não muito longa, né? Uma conversa ali mais para prestar conta, né? Como já disse o meu colega Paulo Otaran, que estava realmente surgindo, inclusive, a pressa de Arthur Lira aqui para votar a proposta, o empenho dele para votar foi só depois também de que ele havia tido uma confirmação de que ele ocuparia, vamos lembrar, Arthur Lira acabou o ciclo dele aqui como presidente da Câmara dos Deputados, né? Eleição do dia 1º de fevereiro e já estamos de recesso aqui na Câmara. Então, portanto, quando voltar, já vai para a eleição, vamos aí para o novo presidente. E aí, Arthur Lira, como é que ele fica? Para se proteger, ele está querendo um cargo no Executivo, ele está querendo um ministério. E um desses ministérios, o que ele está de olho, não é de hoje, é o Ministério da Saúde. Então, aí houve essa especulação de que essa reunião ministerial seria para o presidente Lula falar, confirmar, olha, o Ministério da Saúde será do Arthur Lira e tal, apresentar ali para os outros ministros, mas isso foi negado pelo Palácio do Planalto. É esperar, como sempre, vamos aguardar e conferir. Meus caros amigos, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Eu gosto disso, Nilda. É informações de bastidores, né? E vamos apurando para passar isso para os nossos teleouvintes. Obrigado, Nilda. Parabéns. Bom descanso aí nesse final de semana. Na segunda-feira a gente volta trazendo mais informações. O programa se encerrou, mas eu vou deixar essas duas matérias que nós temos aqui importantes para a próxima segunda-feira, já para deixar você para acompanhar conosco. É que o governo do estado botou os presos para poder dar uma abrandada no coração deles nesse final de ano para fabricar os panetones para o Natal. Então, lá dentro de Pedrinhas, dentro dos presídios, estão fabricando, a meta é fabricar aí 15 mil panetones para distribuir para o povo do estado do Maranhão. Isso é bom, né? Botar os presos para trabalhar, meter a mão na massa literalmente, né? E aí distribuir os panetones para o Natal. E a outra notícia é que o Maranhão, a gente já sabia, já tinha brincado com isso algumas vezes, que tem mais boi do que gente, então ultrapassa os 10 milhões de cabeças de bovino no estado do Maranhão.
Da Ceilândia. A Ceilândia é a cidade do Nordeste com maior rebanho.
Maior rebanho, essa cidade de Ceilândia.
Quase então, meio milhão.
Nós vamos trazer essas informações. Maranhão está melhorando, a gente está percebendo isso. Tem mais dinheiro em movimentação. O pior é que as coisas também estão aumentando de preço demais. Nós temos que dar uma segurada no preço das coisas. E segurar aqui no programa, para a televisão não cortar a gente de novo, a gente vai se despedindo, prometendo voltar na próxima segunda-feira. Você vem comigo?
Vamos ser, até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.